Aleluia, glória a Deus. Nós podemos erguer as mãos. Sabe, queridos, hoje à tarde, no nosso culto de mulheres que oram, eu falando para as meninas, a gente não tinha uma tecladista, e inclusive eu quero fazer um apelo. Se tem alguma mulher que toca teclado ou piano, nos procure. Ou se você tem desejo de aprender, a gente quer investir em você, porque a gente precisa de mulheres nos instrumentos. Mas mesmo sem nenhum instrumento, nós começamos a... É quem estava aqui. Nós começamos a dizer ao Senhor como nós queríamos mais dEle. E veio uma música, né, gente? Eu comecei a cantar, né? Eu sei que não tem essa voz toda, mas Deus vê o coração da gente quando não tem outra pessoa ali. A gente começou a cantar, né? Quem lembra a música? Santo Espírito é bem-vindo aqui, da Laura Sogueles. Gente, a presença de Deus caiu no nosso meio. Foi, a gente parou, era 6:30, a gente não queria sair. Acho que ficaria até agora. Não foi assim quem estava? Foi um avivamento aqui. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E a gente prostrado, e um estava deitado. Sabe, a irmã Midian foi tão afetada pela presença de Deus, né? A irmã Sandra Pita cantou, cadê ela, tá aqui? Cantou uma música. Meu Deus, foi algo assim que há muito tempo a gente não via. Não tinha um instrumento, mas tinha corações rendidos. A gente pode fazer de novo, vamos fazer. Santo Espírito, só esse refrão. Com todo o seu coração.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Sua manifestação é tudo que precisamos, Senhor. Vem, Senhor.
Desejo do meu coração.
Deixa Ele se mover.
Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo.
Ele é tudo que você precisa. Vem
inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
Aleluia.
Por Tua glória.
Oh, tu és bem-vindo. começa.
Não há nada,
não há nada melhor,
igual,
nada igual.
Não há nada melhor.
Ei, tudo, mas Deus entende.
A te comparar a esperança viva.
Uau.
Sua presença.
Fala de novo esse refrão.
Santo Espírito.
Diga isso a ele.
Aqui.
Ele é bem-vindo.
Vem inundar, encher esse lugar.
Sim, Senhor.
É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Aleluia.
Santo Espírito.
Aleluia.
És bem-vindo.
Aleluia.
Vem inundar.
Aleluia.
Encher esse lugar.
Vem, Senhor.
É o
vem,
desejo
Senhor.
Do meu
inunda
coração.
As nossas vidas. Inunda
sermos
este lugar. Inunda este lugar, Senhor.
Por
inunda
glória,
as nossas vidas.
Senhor.
Sabe, queridos, no final do século XVI, já perto do século XVII, uma mulher, ela perdeu seu marido e seus filhos, ela ficou sozinha, ela era uma mulher da alta sociedade, respeitada, entrava em palácios, e quando todos pensaram que ela ia sucumbi, ela iniciou uma doutrina chamada doutrina da quietude ou solitude. Ela aprendeu e ensinou as pessoas a se agarrar a Jesus. E ela passou a ensinar sobre santidade, sobre uma vida de reverência, de temor, uma vida de dependência do Espírito Santo. E por causa dos seus escritos, ela foi presa nas prisões francesas. Por 4 vezes a mulher foi presa em prisões terríveis, semelhante às que Paulo também viveu. Mas ali, mas nas horas mais difíceis, ela encontrava forças em Deus para escrever. Escrever sobre praticar a presença de Deus, sobre honrar a presença de Deus, sobre orar, sobre oração, sobre mergulhar nas profundezas do Senhor. E essa, esses escritos influenciaram John Wesley, Charles Finney, pai dos avivalistas. Os seus escritos influenciaram George Whitefield, influenciaram Aimé Semple, influenciaram Catherine Kuhlman, Benny Hinn, Joyce Meyer. Até hoje fala dos escritos dessa mulher. Sabe, queridos, essa mulher trouxe um grande avivamento na área de oração, na área de dependência de Deus, que até hoje perdura. E eu percebo nesse tempo, sabe, Deus querendo nos trazer para as águas mais profundas, para estarmos mais com o Senhor, para ouvirmos mais o Senhor, para dependermos mais dEle. Ela mostra, amado, que não há nenhuma situação difícil tão obscura que nós não possamos enxergar a luz do Senhor. Você nunca está só. Ela ensina que mesmo perdendo os filhos e marido, ela não estava sozinha, ela não estava solitária. Ela aprendeu na quietude, porque a gente, amados, anda de um lado para outro, e até mesmo fazendo a obra de Deus, sem parar num ativismo E ela naqueles dias já dizia: esse ativismo até dentro da religião, até dentro da igreja, é simplesmente para cobrir a ausência de Deus. Porque se buscarmos o Senhor, vai ter completude. E às vezes ficamos inventando coisas para fazer. E ela diz: se você depender do Senhor, se você tirar tempo para estar com Ele, essa lacuna, esse vazio vai sair. E a gente precisa novamente. Eu sei que é uma noite profética, mas o que é o profético? É o inspiracional. É a gente falar o que vem do Senhor, dos céus. Você pode sentar e eu quero falar um pouco, não é, sobre um grande segredo para o sucesso. Um grande segredo que às vezes pouco se fala para se ter riquezas. Foi a palavra que Deus me deu lá em Caxias do Sul. Quantas vezes a gente deseja ser rico, ser próspero, e não é errado. Mas às vezes esquecemos de que tem um segredo bíblico, milenar, e um segredo que Deus deu ao homem mais rico do mundo, chamado Salomão. Segredo para você ter riquezas, honra e vida. Quem quer descobrir esse segredo? Quem aqui quer riquezas e honra? Eu não ouvi muito amém. Quando eu falo riquezas, é tesouros escondidos. Não é só riqueza material, não. E também pode ser. Mas riqueza da alma, riqueza de paz. Riqueza de você descobrir tesouros em Deus. Descortinar o coração do Senhor. A gente não pode ser crente raso. Crente sem discernir o ambiente que estamos, a voz que estamos ouvindo. E tem um segredo, queridos, que a gente precisa novamente falar nas igrejas. E eu quero que você abra um livro de Provérbios. O livro de Provérbios é o livro feito por Salomão, que é chamado o homem mais rico do mundo. Então ele tem vida para ensinar para nós nessa área. Estão prontos? Quem quer aqui descobrir um segredo para enriquecer? Quando Deus falou comigo, aí tem um segredo que poucos falam para se ter riquezas e honra. Quem não quer ser honrado? Quantas vezes você já foi desonrado, humilhado, passou por tantas situações de humilhação, e o Senhor tem prometido para nós dupla honra. O Senhor tem dito que vai nos tirar daquela humilhação. E Salomão traz um segredo. Provérbios 22, verso 4, diz assim: o galardão, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Qual é o segredo para riqueza, honra e vida? Humildade e temor a Deus. E eu quero falar um pouco sobre o temor do Senhor. Amém? O temor do Senhor que precisa voltar ser ministrado nas nossas igrejas. Queridos, temor a Deus não é medo de Deus. O medo de Deus nos afasta dele. Exemplo, Adão. Adão tinha íntima comunhão com o Senhor, e quando ele pecou, a primeira coisa que aconteceu, ele se escondeu. E quando Deus falou: Adão, onde você está? Ele disse: Senhor, eu tive medo e me escondi. O medo de Deus nos afasta. Você conhece algum irmão que diz assim: é culto profético, nem vou na igreja hoje, porque vai que me revela o meu pecado? Essa pessoa tem medo, mas o temor aproxima. Quando a gente teme a Deus, a gente quer estar mais perto. Temor é respeito, temor é reverência. E eu vou lembrar a mensagem: o temor vai te fazer ser rico. O temor vai te dar uma riqueza além de qualquer planejamento. Talvez seja um dos maiores investimentos que o crente pode fazer na vida e ter grandes resultados. Temer é reverenciar. a Deus e os seus princípios. Estão comigo? Eu queria, se por favor, você não, se você pudesse segurar nas cadeiras sem se levantar, eu agradeço demais. Claro que se você tiver alguma necessidade, a gente vai entender. Mas se você pudesse segurar um pouquinho aí, porque essa mensagem pode trazer riquezas para nós. Amém? Então, olha, temer a Deus é respeitar, é reverencial. Diga assim, o temor ao Senhor vai trazer riquezas e honra para a minha vida. Quem não quer ser honrado, amados? O homem foi feito para receber honras. A Bíblia diz em um dos salmos, eu não recordo, acho que é salmo, salmo 8, que diz que Deus nos coroa de honra e glória. Deus criou o homem, não é? O Wilson sabe disso. Deus criou o homem para ser coroado de honra e de glória. Então, não é errado você desejar ser honrado. O errado é você achar que aquela honra é veio dos seus esforços. Mas quando você pega aquela honra e entrega para Deus, sabe? Tem uma pregadora chamada Corrie ten Boom. Ela já morreu, partiu para o Senhor, mas ela foi levantada na época dos nazistas. Ela ganhou muita gente, escondeu muitos judeus. Ela foi respeitada no mundo inteiro, inclusive em Israel. Ela é honrada, uma holandesa. Ela dizia, quando dizia assim, Corrie, como você se sente com tanta honra? O próprio Israel, o território de Israel, condecorou você. Estados Unidos inteiro te honra, te respeita. Ela disse, sabe o que eu faço? Com todas essas honras, eu considero cada honra dessa como um botão de flor. E no final do dia, eu junto, faço um buquê e entrego para o meu Senhor. Ou alguém... Quando a gente pega a honra e diz, nada é meu, foi o Senhor. A gente está juntando aquelas honras, fazendo um buquê e devolvendo a quem merece. Amém? Mas não é honrado você desejar ser honrado, ser respeitado, ser uma pessoa grande. Não é. Isso faz parte do nosso DNA. Então, o temor do Senhor vai trazer isso para nós. Riquezas insondáveis, tesouros escondidos. Tem um versículo que diz que o temor do Senhor será o nosso tesouro. Porque, mas o temor a Deus traz intimidade. O Salmo, acho que é 125, diz que o temor ao Senhor traz intimidade. Salmo 25, 14, assim, a intimidade do Senhor é para com os que o temem. Gente, sabe o que é ser íntimo de Deus? Sabe que uma pessoa que tem intimidade com outra não tem segredos? Se você tem intimidade com o seu cônjuge, não tem segredos. Só no olhar você conhece. Não é assim? Se você tem intimidade com qualquer pessoa, você já sabe as feições dela. Ela te conta tudo. Imagine ser íntimo de Deus. O temor a Deus, o respeito por Deus, a amizade com Deus. Ah, mas Deus não quer ser distante de nós. Ele é o nosso Pai querido. Talvez você não teve um pai presente, um pai bom, mas eu posso te garantir, a palavra declara que Deus é bom. Deus é um bom pai. E Ele quer que nós nos aproximemos dEle com inteireza, com certeza, com confiança, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Nós não podemos ser religiosos. Ah, eu sou crente há 30 anos. E qual o tipo de intimidade que tem com o Senhor? Precisamos desenvolver intimidade com o nosso Pai. Conhecer o coração dEle. Conhecer o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Sabe o que é temer a Deus? É gostar do que Ele gosta e detestar o que Ele detesta. Não é ser religioso. Ah, você é religiosa. Você é cafona, porque não vai para aquela festa. Não, eu apenas detesto o que meu pai detesta. Ah, você é radical demais. Sabe, eu às vezes vou olhar algum filme na Netflix. E quando eu vejo, meu Deus, de vez em quando tem umas cenas. E eu digo, misericórdia, o que é isso? Mas a gente tem um dedo para passar assim, bem rápido. Ninguém está nos vendo. Os filhos não estão vendo, o pastor não está vendo, o marido não está vendo. Mas papai está vendo. Papai não quer que eu contamine os meus olhos santos. Sabe? E volto a dizer, o temor ao Senhor vai nos enriquecer. Esta é uma palavra profética. Temor a Deus nos faz nos apartar do mal. Provérbios diz isso. Temer a Deus faz você se apartar do mal. Amém, queridos? Isso vai trazer para nós riquezas e honra. Sabe, muitas vezes falamos que ofertar, devolvedismo, vai fazer a gente rico. Sim, vai. Você ser fiel, porque temer a Deus é respeitá-lo e respeitar os seus princípios. Devolvedismos, ofertas, são princípios bíblicos. Mas não é só isso para enriquecer. Para nós cristãos, é o temor a Deus. Sabe, muitas vezes, a gente às vezes conversa com algumas mulheres aqui que querem casar, mas elas tinham tudo para se entregar a qualquer homem. O que é que faz essas mulheres não sair com alguém? Temor a Deus. E eu creio, profetizo, que elas vão ser honradas. Deus vai dar para essas mulheres dupla honra. Sabe o que é temer a Deus, moças e rapazes? É se preservar virgem. Virgindade é beleza moral. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Na maioria dos casamentos de crentes que tem problemas, você vai descobrir a raiz. Foram para a cama antes de casar. E já eram crentes. Não temeram a Deus. Pode observar, nós somos pastores. Nós aconselhamos. E quando a gente vê, como é? Você era cristão? Você tinha o Espírito Santo? Você tem? E você, como diz, pecou? Você se entregou antes do tempo? Quebrou uma aliança? Sabe, queridos, quando tememos a Deus, a gente se afasta do mal. E por que temer a Deus? Para ter riquezas, para ter honra, para ter intimidade com o Senhor. Não tem maior tesouro, amados? Deus quer se revelar ao seu povo. Sabe, às vezes pessoas dizem assim, como é que você ouve a voz de Deus? Eu acho que é difícil você dizer que não ouve a voz de Deus. Como crente, nós temos que ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor não é misteriosa, Ele quer comunicar-se conosco. Mas não podemos esquecer que o pecado nos afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Então as transgressões, o pecado, vai afastar a comunicação com Deus. Está tão quieto. Você veio para uma noite profética. Para enriquecer, para ter honra. Se afasta do mal, queridos. Sabe, nós estamos na graça, mas a graça não é licença para pecar. Deixa eu te falar, a lei dizia, o homem que se deita com outra mulher comete adultério e é passível das penas da lei. A mulher, se ela pega em adultério, ela era apedrejada. Aí vem Jesus e diz assim, olha, a lei dizia, se deitar com outro, adulterou. Eu, porém, vos digo, eu, Jesus, que sou a graça e a verdade, se apenas olhar, não é mais deitar, é olhar com intenção impura no coração, você já pecou. Então a graça, o padrão da graça é muito mais alto. Porque muitos estão se enganando por aí. Ah, eu estou na graça, eu peco e Deus, eu peco e Deus me perdoa. Ele perdoa, mas você vai ter consequências. Queridos, eu sempre tenho dito na minha casa, meu genro está aqui, e às vezes eu falo, quem vai pecar como crente, faça um cálculo, bem calculado. Porque, olhe bem, calcule os custos do pecado. Não vale a pena, amados. Deus perdoa, mas fica um rastro de consequências. Fica um rastro de maldição. Mas eu não já sou livre da maldição. Irmãos, Deus perdoa. O pecado perdoa, você fica limpo, mas as consequências do seu ato ficam. Então calcule muito bem o que você vai perder quando pecar. Primeira coisa, vai perder a comunhão com o Senhor. Então não vale a pena a gente pecar. E temos o Espírito Santo que nos ajuda. Sabe uma oração que a gente precisa de novo fazer? A oração do Pai Nosso. Quando chega naquela parte que diz: Senhor, livra-nos de toda a tentação. Somos tentados todos os dias a errar, a desviar, a pecar. Somos tentados a nossos olhos bater em coisas que não devem bater, a pegar o que não é nosso, a mentir, a defraudar, a caluniar, a difamar. Mas quem teme a Deus vai temer os princípios dele. Provérbios 6 diz, amados, que coisa que aborrece, abomina a Deus, é semear contendas entre irmãos. Quantas pessoas se sentam para defraudar a imagem do outro, para macular o outro, quando nem conhece a verdade? É falta de temor, roda dos escarnecedores. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, né, que teme ao Senhor e que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra bem-aventurado significa afortunado. Imagine, afortunado é a pessoa que não anda na roda de escarnecedores, que não se assenta com pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Esse homem, tudo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Vale a pena. Tem algumas amizades que a gente tem que deixar, tem alguns lugares que a gente tem que parar de ir. Se quisermos riquezas e honra, às vezes vamos perder alguns amigos, até a família. Às vezes amamos a família, mas se aquela família só existem coisas que você sabe que entristece o Espírito Santo de Deus, se afasta. Você não vai deixar de respeitar, você não vai deixar de considerar, mas não tem por que andar junto. Paulo dizia isso: aí tem irmãos que nem sequer você coma com ele, nem sente junto com ele. Note esse irmão bem, bota um círculo assim no nome dele e diz: com esse eu não vou andar. Eu lembro que há mais de 25 anos atrás, nós tínhamos uns amigos na igreja e a gente terminava o culto, né, o apóstolo dele estava assumindo a igreja. Terminava o culto e a gente ia para a casa desses irmãos lanchar, comer pizza. Era muito bom, eles eram maravilhosos. Mas eles tinham uma coisa: daqui a pouco começava a falar do líder, falar mal. Ah, porque esse menino, esse americano, não sei o quê, sabe? E eu e Raimundo não falávamos, mas a gente estava ali. E a mais eu recordo, Patrícia era pequena, Leilana já era mocinha, que quando nós entramos no carro, quase 1 da manhã, quando a gente entrou, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu estremeci naquela cadeira. Eu ouvi o Senhor dizer: olhe, eu tenho muitas coisas para fazer na vida de vocês, mas vocês precisam deixar de vir nessa casa. Eu ouvi Deus dizer: nunca mais bote os pés aqui. E queridos, nós nos afastamos, não deixamos de amá-los. Mas olha, eu não estaria aqui em Salvador, eu não teria a vida que eu tenho hoje, nem meu marido, se a gente não tivesse tomado aquela decisão. Sabe, o futuro deles não foi bom. Eles queriam tomar o lugar do pastor, eles queriam o lugar dele, por isso que eles criticavam. E o futuro deles não foi bom. Então se afasta de pessoas assim. Ah, porque é meu amigo de infância. Mas amados, se não teme a Deus, se só fofoca, se só fala mal, se só fala palavras pejorativas, se só fala palavrões, se afasta, porque está em jogo a riqueza, a honra e a sua vida. Segredos para o sucesso: teme a Deus. Segredo para ser rico: vamos vigiar nossos lábios, orai e vigiai. Sabe como essa Madame Guyon, ela fala sobre a doutrina da santificação. A gente precisa, sabe o que é ser santo? Não é uma auréola na nossa cabeça, não. Não se trata de roupa, é conduta. Separado do mal, separado do pecado. Mas todo mundo faz, mas nem todo mundo vai ter o galardão. E eu quero o galardão do temor do Senhor. Quem quer que o galardão de temer a Deus? Riquezas, honra e vida. Sabe, as nossas mãos foram feitas para a gente impor as mãos sobre os doentes. Ver as curas acontecendo. Tem coisa melhor do que se colocar a mão em uma pessoa com um diagnóstico de câncer e o câncer desaparecer. Mas Deus não pode usar mãos sujas. Com todo respeito, amados. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar certas palavras. Mas deixa eu lhe dizer, masturbação é pecado. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Pede ajuda ao Espírito Santo. Pornografia é pecado. É mais viciante que cocaína. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, não olhe a primeira vez. Evita o primeiro olhar. Mas se já está nisso, pede ajuda. Pede ajuda aos seus líderes. Pede ajuda ao seu pastor. Pede ajuda ao Espírito Santo em primeiro lugar. Se não consegue controlar esse celular, quebra. Porque você quer ter prosperidade, você quer ter riqueza, você quer ter honra. E vou dizer para os casados, tem muito homem envolvido, homem casado em pornografia. Destrói. Destrói, queridos, a sua moral. Destrói o seu caráter. Destrói a comunhão com o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Está tão quieto. Você não vai sair daqui não, você vai ouvir. Porque você quer ser rico. Quem quer ser rico aqui? Diga assim, eu quero ser rico. Então você precisa ouvir essa mensagem toda. Amém. Oh Jesus. Deus é bom, irmão. Olha, outra coisa. Vamos definir o que é o temor do Senhor no Novo Testamento. O temor não é ter medo, como eu falei. Não é ficar assustado com Deus. Não, não quero conversa com Deus, não. Não quero saber. Não. Temor é intimidade. E você não querer se afastar dele. O que é temor do Senhor? É um profundo e permanente respeito. Por e reverência por Deus. E todas as coisas que Ele declara santo. Deus declara santo o matrimônio. Nós não podemos casar para como um teste. Vamos ver se dá certo. Não. Nós temos que casar para viver. Com todo respeito para quem se divorciou, você deve ter seus motivos. Mas agora que está casado, você vai viver. Sabe? Você, no que depender de você, você vai dizer, eu não vou me separar. Mas o que, que acontece hoje na igreja? Muitos jovens estão casando para validar sexo. Não, porque eu descobri que na igreja, se eu não casar, não posso ter sexo, estou em pecado. Pecado pior ainda é você casar pensando em se divorciar. O divórcio é abominação para Deus. Eu estou lhe dizendo que existem as exceções. Uma mulher que apanha do marido, uma mulher que é violentada, um homem que é adúltero, não respeita essa mulher, ou vice-versa, tem que se divorciar. Deus é justo. Um homem preguiçoso que não trabalha vive nas costas da mulher, sugando a vida dela. Tem as exceções, ok? Mas isso é de família cristã. Mas por qualquer coisa. Fez uma plástica, ficou bonita, vai para a academia para se exibir. Porque é uma coisa ir para uma academia, né? Nós temos uma personal maravilhosa ali, para cuidar do corpo, cuidar da saúde. Outra é para se exibir. Você não precisa estar de topinho na academia. Você é crente com a barriga de fora? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas às vezes a gente fala essas coisas que a gente é radical. Não é porque eu quero ter intimidade com Deus. Amém. Aí quantas mulheres estudam com um propósito? Vou ganhar dinheiro, vou dar um chute no marido. Crente. Este ano mesmo aqui a gente viu umas duas ou três separações e foi mulher que começou a ganhar dinheiro, começou a ficar bonita na academia, deu um chute no marido. E os maridos chorando. Eu digo, não chore não, meu filho. Olha, tem uma fila esperando por você. Mas é triste dizer que hoje até mulheres crentes Nós não podemos, amado, agir com leviandade no casamento. Ficar testando mulher com a mulher, com outra. Vou experimentar aquela morena, depois a loura, depois a ruiva. E dizer que é crente, que tem o Espírito Santo. Você está enganando a quem? De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Isso é muito sério. Eu quero riquezas nessa vida. Eu quero honra. Eu quero vida. E a vida ali é vida zoe. É a vida de Deus. É a vida abundante. Então eu tenho que viver no temor a Deus. Respeitar a Deus e os seus valores. Seus princípios. Com Deus não tem essa história. Mas não é bem assim, não. É o que a Bíblia diz. A mesma Bíblia que diz que Ele vai curar você, Ele vai te libertar, vai te levar para o céu, ela diz também, teme a Deus. Sabe, mas Salomão, além das riquezas, ele foi um muito culto, ele tinha bibliotecas imensas, ele era botânico, ele teve muitas mulheres, loucura dele, ele ficou louco nessa área, mas no final da vida, lá em Eclesiastes, ele escreve, de tudo que eu aprendi nessa vida, eu posso resumir em uma frase, dois pontos, teme a Deus. No último capítulo de Eclesiastes está escrito isso. Ele chegou ao final da vida e dizer, tudo que eu fiz foi tudo vão, foi vaidade. Eu deveria temer mais a Deus. Salomão não perdeu tudo por causa do pai Davi, mas foi ele o causador da divisão do território de Israel. Ficou só com 12, duas tribos. E Deus disse assim, por causa do teu pai, que tinha o meu coração, é que você não vai morrer de esmola. Irmãos, o Provérbios inteiro, ele escreve sobre a loucura do adultério. O adultério, ele perde tudo. O adúltero, a adúltera, fica de esmola. Ainda mais se for crente. Por que não investir no casamento? Com oração. A mulher que teme a Deus, ela será louvada. O homem que teme a Deus vai ter intimidade, vai receber instruções para colocar o casamento em ordem. Mas se a gente já casa com aquela intenção, ah, vamos separar. Não, amado. Casamento é algo santo. E o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em nós nos apegarmos a Deus e aos seus valores. Sabe, tem muita coisa para falar. Nem eu sabia que eu ia pregar. Quem ia pregar era a Luana. Mas ela não pôde, aí eu subi aqui. Então o Espírito Santo está se movendo. Amém? Sabe o que é temer a Deus? Atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado a Ele, o mais alto lugar de honra em sua vida. Se o seu filho tem o mais alto lugar de honra, se seu marido, sua esposa, seu trabalho ter o mais alto lugar de honra na sua vida, você não teme a Deus. Temer a Deus é colocá-lo acima de todas as coisas. Temer a Deus é santificar-nos. O que é santificar? Separar do mal. Todas as vezes que lá na antiga aliança Deus queria fazer milagres, Ele mandava o povo se santificar, se separar do mal. Santificar-se porque amanhã vou fazer maravilha no vosso meio. Ele dizia isso. Mas na nova aliança, aliás, na antiga aliança, muitos homens de Deus, sacerdotes, morreram porque profanaram o templo de Deus. Nadab e Abiú, filhos de sacerdote Arão, eles eram sacerdotes também, mas eles ofereceram fogo estranho no altar. Eles eram promíscuos e eles foram fulminados. Depois vem os filhos do sacerdote Eli, se prostituía no altar. Ei, sabe qual é o altar hoje? O altar não é esse aqui não. O altar de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus. E a gente vê eles morrerem. E tem até um filho chamado Icabod, já foi-se a glória de Deus. Por causa do pecado, a glória de Deus saiu. Mas estava ali Samuel como uma lâmpada acesa. Uma criança temente a Deus, mesmo criado por um sacerdote louco que não cuidava dos filhos, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. E Deus disse para ele, Samuel, Samuel, fala, Senhor, que eu te escuto. A gente precisa fazer esse tipo de oração. Senhor, fala, meu Senhor, eu te escuto. Esse escutar é obedecer. Senhor, eu vou te obedecer. A vontade que eu tenho é de dar um murro naquela pessoa. A vontade que eu tenho é de me defender, é de me justificar, fazer justiça própria. Aí Deus diz: fala que eu te escuto. Eu vou te dizer o que você tem que escutar. Se acalme, se aquiete. Saber que eu sou Deus, eu sou justo, eu sou a sua justiça. Deixa eu batalhar por você. Deixe eu batalhar suas guerras. Não é para ter justiça própria. Amém? Porque eu temo a Deus. Eu não revido uma ofensa. Não é fácil. Eu posso falar, mas eu tenho vida para isso. Quem está perto de mim sabe. Vai para o quarto chorar nos pés do Senhor. Como diz Cassiane: se chorar, chora nos pés do Senhor. Vai para lá. Mas não revide. Não fique mandando notinhas na internet. É ridículo. É abominável para Deus quando um crente vai para uma rede social difamar o outro. Escrever coisas ruins. A rede social para nós foi feita para evangelizar, para pregar, para liberar cura. Eu tive Caxias do Sul. Eu nunca pensei. Tinha uma caravana de uma cidade chamada Carazinho. Uma caravana lá que ouve as manhãs de cura que eu prego. Pessoas dizendo: eu fui curado no Covid por causa das suas orações. Como é que eu vou usar a rede social, sabe, para transmitir ódio, vingança? O Senhor é a nossa vingança, amado. Deixa Ele se vingar. Ele sabe como se vinga. E a maior vingança de Deus é preparar um banquete para nós. Você fica quieto, sofre calado, sabe? Mas a resposta vem. Tudo vem à tona. Não há nada oculto que não seja revelado. Ei, irmãos, Hebreus diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem temos que prestar contas. Eu não sei você, mas eu tremo desse versículo. Todas as coisas estão nuas e patentes, ou seja, reveladas diante daquele a quem temos que prestar contas. E ali é a igreja, não é o homem do mundo, não. O mundo lá fora vai prestar conta a Deus no tribunal de Deus, no grande tribunal. Mas nós vamos prestar conta a Jesus na tribuna de Cristo. O que nós fizemos por meio do nosso corpo. Temer a Deus, amados. Se você olhar, se tivesse um espelho aqui, para vocês verem suas caras. Mas eu vou dizer de novo: quem quer ficar rico? Programa de Silvio Santos: quem quer dinheiro? Eu vou perguntar: quem quer ficar rico? Provérbio 22 diz: teme a Deus. Temor do Senhor vai trazer riqueza. Você não aceitar suborno, não aceitar corrupção. Todo mundo diz que é vantagem aquilo, você ouve do Espírito Santo. Não, não é vantagem. Por mais vantagem que seja, eu não estou nisso, e você recua. Até parece que você está perdendo, mas Deus está dizendo: o meu temor vai fazer você enriquecer. Eu vou te enriquecer porque você não quis se corromper. A gente fala tanto de corrupção no governo, mas quando a gente pega algo que não é nosso, quando a gente suborna pessoas, quando a gente dá um preço, que aquele preço não é o valor, a gente acrescentou um valor para levar vantagem. Quando você pega um carro que foi batido e você faz uma maquiagem nele e diz que não tem nada. Quando você pega um carro, muda a velocidade. Nós compramos um carro, não sei se você lembra daquela praga, daquela Land Rover que tem aqui. Raimundo comprou de um pastor em Belo Horizonte. Estava lá defraudado a quilometragem. Estava lá defraudado o computador, né? Aquela parte. As luzes de sinalização, ele colocou um adesivo lá por dentro. A gente podia morrer. Quantas vezes o Espírito Santo dizia para mim: ore em línguas, porque esse carro vai bater aqui na rua. Vai, uma vez subindo para a Vitória da Conquista, numa subida ele parou. E Raimundo aos poucos conseguiu tirar, ia bater numa carreta de frente. Faltou temor a Deus. A gente foi de porções, foi mais de 70 quilômetros, 50, a 50 quilômetros. Uma viagem que era de 40, 50 mil, ele fez em 3, 4 horas, porque não podia. E os caminhões atrás com medo, na frente com medo, porque era muito devagarzinho atrás dos caminhões, achou que era assalto. Era porque a gente não podia aumentar a velocidade. Quem nos vendeu foi um pastor. Deus não está vendo isso. Faltou temor, faltou reverência. Quase nós morremos. Foi Deus que nos deu um grande livramento. Aí Raimundo arrumou o carro todo, gastou muito e vendeu com ele todo arrumado. Porque meu marido é íntegro. Você está entendendo? Gente, são coisas, como é que pode a pessoa se dizer homem de Deus e fazer isso? Vai prestar contas diante do Senhor. É por isso que não vemos tantos milagres, tanto poder em manifestação. Riquezas lícitas vão chegar até nós. Sem precisar a gente se corromper com nada, nem com ninguém. Levar vantagem sobre as pessoas. Dê o preço justo. Olha, é o seguinte, esse computador é R$1.000. Não, ela botou mil porque é 900. Não, é mil. Eu estou dizendo que é mil. Não é 900, eu estou dando preço justo. Porque o brasileiro tem mania, e crente tem essa mania também. Aumenta um pouquinho o preço, mas a pessoa baixa. Não, dê o preço justo. Apóstolo Bando dizia, esse relógio é R$20, é 20. Não me dê um desconto, não vou dar, porque eu não estou cobrando a mais não, é 20, acabou. Ele não vale menos do que isso. Mas a gente aumenta um pouco para chegar no preço que a gente quer. Isso é uma cultura demoníaca. Vamos mudar isso. As pessoas têm que olhar em nós e dizer, ali tem uma mulher de sim sim, não, não. Ali tem um homem de sim sim, não, não. Jesus disse que o que passa disso vem do maligno. Quem quer ficar rico? Vamos temer ao Senhor. Deixa eu mostrar, já estou quase concluindo, a gente vai orar. Temor é reverência. Temor é detestar o que Deus detesta. Temor é fazer do interesse de Deus o nosso interesse. Quantas vezes deixamos o interesse de Deus de lado? Ah, eu amo o Senhor, mas só quer fazer algo... Você está quanto tempo nessa igreja? Com todo o respeito, você trabalha em algum departamento? Os interesses de Deus é cuidar das crianças, cuidar do diaconato, cuidar dos banheiros. Às vezes Deus está dizendo, vá para tal cidade, faça tal curso, e você não, ainda não é o tempo. Sabe, amados, quando nós decidimos colocar os interesses de Deus acima dos nossos. Eu não tenho minha vida por preciosa. Vocês fiquem sabendo. Quando o Senhor falar com meu marido, dizer, vamos embora, a gente vai. Não me apego a nada. Porque são os interesses do meu pai que estão em jogo. Isso é temer a Deus, amados. Eu não posso colocar os interesses de outras pessoas na frente do interesse do meu Deus. Amém? Sabe, outra coisa bem interessante. Diga, eu quero ganhar dinheiro. Olha o que é temer ao Senhor. Esse conceito foi John Bevere que escreveu no livro Temor do Senhor. Acho bem interessante. É uma disposição interna que produz medo, pavor e até terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. É só de eu pensar que eu vou entristecer o Espírito Santo com aquela minha ação ou palavra, eu vai bater um terror em mim. Eu vou ter medo, não posso ferir meu Senhor. Isso é temer a Deus. Só o fato de você pensar, aí diz assim, esta atitude torna impossível o indivíduo de pecar casualmente, completamente ou permanentemente e intencionalmente. Nenhum pecado é visto de forma casual. Então só o fato de eu pensar que Deus pensa disso, de eu furtar, de eu trair minha esposa. Sabe, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 tem um versículo bem interessante. Deixa eu olhar aqui. Tem muita coisa para falar, mas o tempo não deixa. Verso 22 diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Ele diz assim, o que se abster? Fuja de toda forma do mal. Mas tem uma versão, não recordo agora se é na Revista Corrigida, tem uma versão que diz assim, fuja da aparência do mal. Abstende-vos de toda forma do mal. Você identifica, nós temos o Espírito Santo, ele vai dizer que aquilo é mal. Você está de dieta, você se abstém de alguns alimentos. Você quer manter a forma, você se abstém. Pois assim também é o mal. A gente tem que correr, ter disciplina também, não pecar. Abstém, foge. Irmão, não diz que é fugir do mal. Olha bem para cá, porque isso vai enriquecer você. É fugir da aparência. Não é do mal, o mal já está ali. É só aparentar que é mal, eu tenho que fugir. Se a aparência é do mal, não volta perto. Exemplos, bem claro. Não dê carona a outra mulher que não seja sua esposa. Mas é irmã da igreja, bichinha, vai para casa. Eu já vi muitos casos que vai parar em motel. Crente, filho de Deus, pastores. Raline morou na nossa casa há 8 anos, professora Raline. Ela não está aqui. Ela nunca veio para a igreja com o Raimundo sozinha. Nunca. Às vezes ele vinha, ela pegava um táxi, vinha de táxi ou de ônibus. É fugir da aparência. Porque depois que vai explicar que mora na casa, que tem como filha, já o negócio já está, sabe, os crentes fofoqueiros, difamadores, as línguas malignas, malditas, que eu creio que se apega ao céu da boca. Se fosse no dia de Atos, ia ficar lá pegada assim, o que foi, o que foi? Eu falei mal de alguém. Tem que voltar isso do nosso meio. Agora a gente não pode esquecer que Ananias e Safira foram mortos na era da graça. Você e eu não podemos esquecer que um rapaz foi deitar com a madrasta. Paulo disse, entrega o corpo dele a Satanás. Era um crente que foi dormir com a madrasta, a mulher do marido, do pai. A mulher do pai. Paulo que escreveu sobre o amor. Às vezes a gente tem ideia de um amor muito filosófico. Um amor muito fantasioso. Não, amados. O amor ama a verdade. O amor ama a justiça. Paulo que escreveu 1 Coríntios 13. Ele disse lá em 1 Coríntios 5. Olha, pega esse rapaz e entrega a Satanás. Para que o corpo dele seja queimado e o espírito seja salvo. Aí a gente quer relativizar pecado. Não. Se o poder de Deus cair numa igreja, se um avivamento chegar, ou abandona o pecado ou morre. Rapidinho. A causa de não termos tantas coisas assim sobrenaturais, inclusive mortes assim, é porque não tem tanto poder. Mas no dia que o poder cair, ou você mexer com um ungido, ô meu amigo, tenha cuidado. Porque pode morrer prematuramente e não sabe por quê. Ah, mas eu conheço alguém que faz isso e aquilo. E é porque não tem nenhum poder de Deus nele. Porque se chegar o poder, morre. Vocês estão muito quietos. Eu estou dando instruções do Espírito Santo para ficar rico. Para ter honra. Quem aqui quer ser rico? Quem aqui quer ser honrado? Quem quer ter uma vida longa? Vamos temer ao Senhor, amados. Se afasta do mal. Pede caro não, minha irmã, me perdoa. Eu vou lhe pagar o Uber, mas eu não posso te levar, não. Mas nesse carro, olha que irmão ruim. Olha, essa irmã é tão ruim. Eu vou para o mesmo lugar que ela, não me dá carona, não. Ela teme ao Senhor. Hoje o negócio está tão sério que até mulher, com mulher. Às vezes a gente relativiza muitas coisas, amados. Amém? Vocês me amam até o fim? Como diz Patrícia, me ama até o fim. Eu creio uma igreja que prospera, uma igreja que anda no poder, uma igreja que é honrada, onde Deus vai distribuir seus tesouros, seus bens, porque ela anda no temor, uma igreja credibilizada. Nós temos que ser pessoas acreditadas, amados. O mundo não foi destruído ainda, porque Deus olha dos céus e vê luzeiros. Esse luzeiro sou eu e você. Vê pontos de luz. O diabo não destrói essa terra, nem a nossa família, porque nós oramos. Mas se nós pecarmos, damos acesso a demônios. E a nossa oração não é ouvida. Então não é só para o nosso benefício fugir do mal. É para o benefício dos que estão ao nosso redor. Daqueles que dependem da nossa oração. Amém? Não fofoque, não fale mal das pessoas. Procure assuntos que edifiquem. Sabe, os grandes homens de negócio, pessoas que têm alvos, que têm projetos, eles não ficam parados fofocando da vida dos outros. São focados no que eles querem. Aí a igreja, um povo às vezes sem condições, e Deus querendo enriquecer, mas senta numa cantina para falar mal dos outros. Tem que haver temor. E não entende, mas eu recebi tanta profecia, tanta palavra. Mas e o processo que devia andar com uma conduta de temor a Deus? Essa palavra que eu estou mencionando essa noite não é condenação. É um ensino para nos trazer temor. A Joyce Meyer dizia, ela fumava muito. Inclusive pregava fumando. Ela teve muita dificuldade de ficar livre do vício e do fumo. E um dia ela pediu ao marido e aos filhos, me amarre aqui debaixo dessa mesa. Eu só vou sair daqui liberta. John Bevere, ele conta nos livros dele, amados, que ele era pornográfico, pregando já a palavra. Era viciado em pornografia. E um dia ele disse, Senhor, eu vou me trancar naquele quarto de hotel. Ele falou com a esposa. E ele foi para um quarto de hotel, ficou 3 ou 4 dias lá, buscando a Deus em jejum e oração, para ser liberto da pornografia. Não relativize, não ache que é bobagem. O diabo está levando vantagem na sua vida. Como diz um título de um livro, seja mais esperto que o diabo. Não dê acessos a ele em nada. Precisamos e podemos, por causa do Espírito Santo, ter uma vida como Jesus teve. De dizer assim, lá vem o diabo, mas olha, ele não tem nada em mim. O diabo procurava oportunidades para pegar Jesus em tudo. Ah, mas era Jesus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo. Você é um homem que ora em línguas. Sabe, por fim, é muita coisa. Mas por fim, eu quero te dizer que o temor do Senhor leva você a tesouros. Grupo Louvor pode subir. Amém? O temor do Senhor. Isaías 33, 6 diz assim: haverá o Sião, haverá a igreja. Diga essa palavra para mim. Abra por favor Isaías 33, 6. Haverá, ó igreja, estabilidade nos teus tempos. Deus não quer que sejamos instáveis, inconstantes. Uma igreja estável, um povo estável. E ele diz assim: abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Diga assim: o temor do Senhor é o meu tesouro. Não são os dólares, não é euro, não são investimentos em bolsa de valores. Para nós cristãos, quem falou foi o homem mais rico do mundo. Ele disse que não era o ouro e a prata que ele tinha, nem as pedras preciosas. Era o temor do Senhor que era o tesouro. A gente precisa ter isso bem convicto em nós. Eu creio que a medida que eu estou ministrando, a palavra está entrando no seu espírito. E nós vamos tomar uma decisão de andar no temor. Não é medo. É nos aproximar mais de Deus, da santidade do Senhor. Sabe, amados, não sei você, mas quem viaja de avião sabe quantas vezes tem aquela turbulência. Mas deixa eu lhe dizer, Salmo 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. O temor do Senhor. Olha, na hora que dá aquela turbulência, o povo fica tudo nervoso. Eu lembro, tem um anjo bem enorme que segura esse avião, porque eu temo a Deus. Eu respeito o meu Pai. Eu reverencio na presença ou na ausência. Amém. Sabe, uma das coisas que não é reverência a Deus é a gente estar num culto ouvindo a palavra e mandando mensagem para as pessoas. É a gente trazer os filhos para a igreja e ficar dando, como eu já falei um dia, o celular para ele se distrair. Aqui não é lugar de distração. A gente tem que ensinar os nossos filhos. Eu criei Patrícia e Leilânia, mas nas vigílias, Patrícia dormia demais. Eu não sei, Arthur tem aqui sair. Ela dormia muito. 7:30, 8 horas, ela estava dormindo. Eu levava para a igreja com um colchão, botava nada do lado, ela dormia que roncava lá. É sério. Mas ela estava ouvindo, o espírito dela estava recebendo. Que história é essa de vir para a igreja e dar celular ao menino para ele se divertir na hora da palavra, do culto? Nossos filhos têm que ser impregnados da palavra de Deus. Eles têm que saber, olha, você vai para a escola, tem um anjo te guardando. Amém? Não é para ter medo de ter filhos, não. Não é para ter medo de mandar seu filho para a escola, seja a idade que ele tiver. Porque se você teme a Deus, o anjo do Senhor, e é com A maiúsculo, sabe quem é esse anjo do Senhor? O próprio Jesus. Ele vai guardar nossos filhos. Guarda aquele avião, aquele navio, aquele ônibus, aquele carro. Aleluia! O temor do Senhor é o nosso tesouro. Grite bem alto: o temor do Senhor é o meu tesouro. Diga: o temor do Senhor vai me trazer riquezas, honra e vida. Aleluia! 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 Esta é a palavra de Deus que vai trazer avivamento para a nossa vida. Eu quero que você feche seus olhos. Tem alguém nesse lugar que entrou aqui, olha, nesse momento, toda a reverência ao Espírito Santo. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você veio nos visitar e nunca, nunca entregou sua vida a Jesus Cristo. Queria que todos fechassem os olhos e orassem ao Senhor. Quem é essa primeira pessoa que quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador nesse lugar? Ou na live também, quem é essa pessoa? Só levante sua mão e diga: eu quero Jesus. Eu quero o Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu dono absoluto. Você está aqui e está afastado, desviado, saiu da rota. Hoje é noite de você voltar. Você está em casa assistindo. Não deixa o diabo mandar na tua vida. Hoje mesmo, entrega o domínio da sua vida a Jesus. Volta para Ele. Quem é essa pessoa que quer voltar para Jesus aqui ou na live? Tem alguém? Você estava afastado e hoje o Senhor traz você de volta. Quem é essa pessoa? Se depois você quiser nos procurar, tá bom? Todos salvos. Tem alguém enfermo? Fique de pé. Eu vou orar pela sua vida e o Senhor Jesus vai te curar. Rosana, você está bem perto dela. Impõe as mãos sobre ela. Tem mais alguém doente? Não saia daqui com nenhuma dor. Isso, tem uma moça ali atrás. Nana, vá lá atrás naquela moça. Põe as mãos sobre ela. Tem mais alguém com alguma dor? Você? Aleluia. Karene, ore por ela. Fica de pé, querido. Nós vamos orar por você também. Rosângela, vai lá onde está aquela. Levante a mão. Fica de pé, linda. Quem é que quer isso? Aquela senhora ali. Você também, minha querida. Você vai receber cura. Glória a Deus. Paulinha, vai lá naquela moça ali. Quantos creem que eles serão curados? O poder de Deus está aqui, amados. Eu percebo que a unção de Cristo está aqui para curar. Obrigada, Senhor, pelas curas sobrenaturais. Toda dor desaparecendo. Todo tumor, todo nódulo, toda e qualquer doença saindo em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Santo Espírito. Aleluia. Ora, brachere que terebros. Sorrebre canta la brachere bres.
Santo Espírito és bem-vindo.
Você pode adorá-lo.
Vem inundar, encher esse lugar.
Ora, canta raba solo bros. Vamos adorá-lo.
Sermos inundados por tua glória, Senhor.
queridos, eu li um livro. Ontem à noite eu estava lendo um livro de um grande homem de Deus, que inclusive o pastor Luciano Subirá fala sobre ele. Esse pastor é aquele que o Senhor o chamou para nas madrugadas ele estar sempre em contato com Deus. Ele estava num avião certa vez, e quando ele sentou, que olhou do lado, ele disse que havia uma pessoa sem rosto no lado dele. E ele disse que gelou da cabeça aos pés. E aquela pessoa sem rosto começou a falar com ele sobre ensinar as pessoas a buscar a Deus. Era um anjo do Senhor ali do lado. Ele pode aparecer de várias formas. E ele disse: olha, eu até já pregava a palavra, já ministrava curas e milagres. E um dia eu acordei umas 5 da manhã para buscar água. Quando eu cheguei na sala, tinha um menino sentado na sala. Ele tremeu da cabeça aos pés, mas aquele menino se levantou, era um anjo. Trouxe ele, pegou na mão dele e veio até o quarto. Estava a esposa dele dormindo e o filho. Ele disse: você está vendo eles dois? Se Jesus Cristo volta hoje, eles sobem e você vai para o inferno. Ele já era pregador, porque você não teme a Deus. Ele estava envolvido com pornografia. E a partir daquele momento ele descobriu, mesmo conhecendo a palavra, pregando a palavra, ele estava no inferno. John Bevere fala, amados, sobre um homem chamado Jim Becker. Está no livro Temor do Senhor. Esse Jim Becker foi um grande evangelista na década de 90, final dos anos 80 para 90, nos Estados Unidos. Havia milagres, cura, muita salvação. Mas ele se envolveu com roubo. Roubo da igreja. E com adultério, prostituição. A Bíblia manda: fuja da prostituição, fuja da imoralidade. E esse homem foi pego pelo governo americano. Ele não foi preso pelo adultério, foi preso por causa do roubo, falcatrua que ele fez. E lá na prisão, ele mandou chamar John Bevere. John Bevere foi com a esposa dele lá. Chegou lá, ele disse: rapaz, ele se mostrou arrependido, chorou. E John Bevere perguntou assim: quando foi que você deixou de amar a Jesus para cometer essas coisas, essa prostituição, esse adultério? Ele disse: eu nunca deixei de amar o Senhor, eu só não temia a Deus. E ele disse: hoje eu dou graças a Deus por estar nessa prisão. Foi um ato de misericórdia do Senhor. Ele me deixa ser preso, porque eu ia para o inferno, mesmo pregando a palavra, mesmo sendo crente. Ah, mas o inferno é real, não brinca com a santidade de Deus. Não é ser religioso, não se trata disso. É ser alguém condutor de milagres. Esse é alguém que quando ora, os céus se abrem. O Espírito Santo está clamando para que a igreja dele ande nessa consciência do temor, do respeito. Uma vez eu vim com o pastor Samuel e Raimundo e Pat de Aracaju, e o guarda parou o carro dele. E na verdade ele queria dinheiro. Procurou, encontrou algum erro lá. E Samuel disse: pode multar. Você vai querer que eu mute? Você não pode fazer alguma coisa? Samuel sabia que era dinheiro. Não, se eu estou errado, me mute. Talvez qualquer um de nós, sei lá, quisesse dar uns 50 reais. Aí Samuel disse: olha, eu fui criado com um pai que também é policial, e me ensinou, se eu estiver andando no erro, que eu tenho que responder por aquele erro. Então, já que eu estou errado, o senhor pode me mudar? Ele: ah, seu pai é colega? Mudou logo o discurso, não foi, Samuel? Não, eu não posso mutar filho de colega. Não, o senhor pode me mutar se eu estiver errado. E ele aí ficou todo desconcentrado, desconcertado. e mandou ele embora. Porque, na verdade, ele queria propina. Não, é melhor você ser mutado, mesmo se está errado, me mute, mas eu não me corrompo. E quando diz a paz do Senhor? Quando pega o dinheiro e diz, você é crente da paz do Senhor, irmão, olha. Mas isso é muito grave. Nós não vamos nos corromper. Nós não vamos, amados, validar comportamentos que escandalize o nosso Deus. Nós vamos querer enriquecer. Nós vamos querer, sabe como eu disse, Provérbios 22:4, temor do Senhor traz riquezas, honra e vida. Teme a Deus, se afaste de todo mal. Experimente se o Senhor não vai te enriquecer, te honrar. Amém. Amém.